Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Liberdade, eu quero liberdade, é o tema que estamos analisando em nossa sequência de mensagens do nosso livreto, que iniciou sua escrita em Paris após visitar a rua do terrorismo que fez o mundo inteiro estremecer diante do ataque dos terroristas de dois irmãos que mataram 12 pessoas do Charlie Hebdo em Paris. Porém, estava certo de que eles usassem da liberdade de expressão de tal forma de abusar de todos os meios que obtêm para falar mal de Deus, dos homens, de quem eles desejam, para promover a sua fama e obter sucesso em seus jornais? E no dia seguinte, tiveram muito mais edições ainda, e o mundo inteiro se uniu ao jornal dando apoio, e as mais importantes autoridades do mundo inteiro chegaram para Paris para quase que abraçados marchar pela cidade para defender o jornal que abusou de sua expressão. Se fizermos o que o jornal fez com alguém em nossa cidade, nós certamente, ou na internet, certamente teremos consequências dramáticas. Por isso, convidamos os ouvintes a avaliar conosco, em continuação, o que foi escrito no livreto Liberdade, Liberdade, Eu Quero Liberdade. E vamos ouvir o que o Sheik disse pelo Estadão. O Estadão publicou no dia 11/1/2015, logo após o acontecimento, às 20h31, a palavra do Sheik MM, que falou em nome da instituição religiosa do governo libanês no Brasil. Sentimos muito com o ataque do Charlie Hebdo. Recusamos qualquer tipo de matança e terrorismo e violência. O terrorismo não se relaciona com religião nenhuma, disse o Sheik. Nós pedimos para todos respeitarem a crença dos outros. A liberdade não significa que a imprensa pode nos ofender. A sua liberdade termina quando atinge o limite dos outros, suas crenças e seus símbolos religiosos. Nós devemos cuidar para não ofender os símbolos dos outros, que são inocentes. Mas a vítima é a civilização humana. Podemos reconstruir templos de pedras, mas com as vidas, como fica? Assim disse o Sheik libanês em São Paulo. O semanário Charlie Hebdo defende sua liberdade usando charges que são o carro-chefe para ganhar publicidade e dinheiro. Um dos resultados foi o atentado com bomba incendiária em 2011 que sofreram. Porém, o maior ataque terrorista o jornal sofreu no dia 7 de março de 2015, e esse comoveu o mundo inteiro, que queria colocar-se ao lado do semanário do Charlie Hebdo. Mas nós não faremos críticas ao Charlie Hebdo, nem mesmo aos terroristas. O que nós queremos anunciar é a liberdade em Jesus. Jesus disse: a quem o Filho libertar, este verdadeiramente será livre. Senhor, nosso Deus, cada vez que nossa fé é provada, também nós queremos nos libertar até das orientações seguras da fé cristã, do caminho, da verdade e da vida, e queremos sentir a liberdade de fazer o que bem desejamos e o que a nossa carne anseia. Mas te pedimos a orientação do Espírito Santo, a força do alto, a proteção divina nas curvas da estrada da vida, para que de maneira alguma venhamos a abandonar o caminho que nos conduz à vida eterna. O clamamos em nome de Jesus. Amém.
Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras.
Temos por regra de trazer aos ouvintes o resumo de um dos nossos livretos Ecos da Liberdade, e queremos apresentar-vos hoje testemunhos dramáticos. Os subtítulos dos testemunhos: primeiro, caído debaixo da moto, clamei a Deus. O Iri, que nos deu inclusive uma segunda entrevista muitos anos depois de que sofreu a queda e debaixo da moto clamou a Deus por socorro e disse: considero tudo isso e posso dizer que sou feliz, pois Deus me deu a chance de recomeçar a consertar o que eu havia feito de errado. Testemunhos dramáticos trazem também o adeus de um jovem de 19 anos de idade pelas drogas, e também o testemunho de liberto das drogas por Jesus Cristo. E trazemos também o testemunho de Sadai Nakaue, 40 anos após a bomba atômica em Hiroshima, a esposa do nosso pastor do Japão. E o testemunho dramático de uma garrafa de vinho nos degraus da igreja. Escreva o nosso endereço e nós lhe enviaremos testemunhos dramáticos e outros títulos de Ecos da Liberdade para a sua distribuição e para o seu evangelismo pessoal. Escreva agora mesmo a Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 185-960-000, Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil. Se você deseja uma quantidade de 800 livretos, envie-nos o auxílio de R$50 para a postagem pelo correio. Escreva também pelo e-mail ecosdaliberdade@yahoo.com.br. E se você apenas nos escreve, receberá 30 livretos gratuitamente de 17 temas. Seguimos com o nosso tema, Liberdade, Eu Quero Liberdade. E hoje desejo-vos apresentar a liberdade que Jesus ofereceu e trouxe para o mundo numa nova dimensão. Liberdade não é aquilo que nós desejamos, mas aquilo que nos deixa verdadeiramente livre. E esse tema, esse assunto, aconteceu numa discussão mortal com os fariseus, quando Jesus disse: portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. João capítulo 8, versos 36 a 40. Dessa discussão com os fariseus, um grupo fanático de sua época, preservadores das regras rígidas da lei. Hoje queremos falar da liberdade que Jesus ofereceu em seus ensinamentos e também pela Bíblia Sagrada. Inclusive, após a sua morte, ele libertou um guerrilheiro. O guerrilheiro de Tarso foi liberto por Jesus, é o título da página 15 de nosso livreto, Liberdade, Eu Quero Liberdade. Uma das facções mais perigosas entre os grupos fanáticos da religião judaica foi a seita dos fariseus. Havia um homem entre eles que desde muito jovem acompanhava as execuções e em sua época isso se fazia por apedrejamento. Atos capítulo 7, 58. Este guerrilheiro possuía documentos para capturar todos os seguidores de Jesus que ele encontrasse na Síria. Antes de chegar a Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor dele. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou. E a resposta chegou do céu: Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Mas levanta e entra na cidade, lá lhe dirão o que você deve fazer. Atos 9, 3 a 7. O guerrilheiro foi liberto do fanatismo. Jesus não jogou uma granada no caminho de Saulo, nem atirou com uma metralhadora para deter o fanático rebelde que estava matando os seus discípulos, mas uma luz brilhou do céu e foi tão forte que ele ficou cego por 3 dias. Ao mesmo tempo, uma voz falou para um evangelista num outro lugar e disse a Ananias: vá para a rua chamada direita e vá à casa de Judas em Damasco e procura por Saulo, apelidado de Tarso. Senhor, estamos sabendo que este homem veio para nossa cidade a fim de prender todos os que seguem o seu nome, concluiu Ananias. Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, disse a voz do céu. Com uma voz do céu, Jesus libertou o guerrilheiro e ele se tornou o maior missionário de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Este é o meio de Jesus trazer a liberdade para os que ele convenceu para defender a liberdade em Jesus. E encontramos ele novamente diante de uma situação muito amarga, quando lhe trouxeram uma mulher apanhada em flagrante adultério. Os fariseus trouxeram uma mulher encontrada no ato do adultério, e a lei mandava apedrejar as mulheres nesse caso. Com uma só palavra, Jesus libertou esta mulher do apedrejamento. Quem estiver sem pecado entre vocês, atire a primeira pedra. Vocês observam que liberdade foi esta, a de Jesus? Mas a libertação de Jesus estava condicionada a uma outra palavra: vá e abandone a sua vida de pecado. Ninguém é liberto se continua enganando o esposo ou a esposa e mete a mão no dinheiro da família, da tesouraria da igreja ou no caixa do mercado. Ele não dorme tranquilo sem a segunda ordem de Jesus: vá e não peque mais. A liberdade de Jesus tem uma condição. É simples: vá e não peque mais. E outra pessoa ele libertou no corredor da morte. O criminoso estava pregado na cruz e a execução já estava consumada. Faltava apenas o óbito. E ainda assim, naquele instante, Jesus libertou o homem da morte que já estava certa e também da morte eterna. O criminoso reconheceu seu pecado, não negou sua culpa, mas a confessou, e ele apenas apelou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sim, existe libertação pelo nome de Jesus, mesmo no corredor da morte, ou seja, no alto da cruz. No momento final, quando ninguém mais pode ajudar, somente Jesus pode trazer a verdadeira liberdade eterna. Vocês entendem do que estou falando? Vocês entendem o nosso tema? Liberdade, eu quero liberdade. Em nenhum outro nome há salvação, mas todo aquele que Jesus liberta, este será verdadeiramente livre. Quero trazer-vos agora ainda a história de um homem idoso que encontrei na Holanda. Somente após os 65 anos de idade descobri o quanto fui feliz e livre durante mais de 6 décadas de minha vida. Eu preciso pedir perdão por haver lamentado oportunamente por falta de algum calçado para ir à escola e que havia poucas frutas onde residíamos. Porém, ao ouvir a história de Henry Dunastrat, aos 81 anos de idade, que disse: desde os meus 6 anos de idade, fomos obrigados a orar durante uma hora inteira, ajoelhados diante de um crucifixo, e logo devíamos assistir uma missa de uma hora de duração antes do café da manhã no mosteiro. Esse relato me fez respirar a felicidade que senti na liberdade que tivemos desde a nossa infância, sem nunca imaginar o que se faz e se fez com crianças em nome da religião que oprime e castiga. E eles tinham um castigo que era ainda mais grave: 10 varadas por uma conversa e 20 varadas por uma arte, uma brincadeira lá no mosteiro. Aos 81 anos de idade, Henry iniciou seu depoimento de vida com a seguinte frase: rezávamos tanto de joelhos que retiramos o Cristo do crucifixo. Mas depois, aos 10 anos de idade, eu fui enviado do mosteiro para trabalhar com o agricultor. Aos 10 anos de idade, aos 19 anos, encontrei alguém das Testemunhas de Jeová que me entregaram uma cópia dos 10 mandamentos, onde diz: não farás para ti imagens, não as adorarás. E assim eu fui liberto de uma opressão e caí em outra. Eu estou trazendo a vocês depoimentos de um homem da Holanda de 81 anos de idade, com o nome de Henry. Durante outros 25 anos eu fui controlado em todos os meus passos pelas Testemunhas de Jeová. Cada atitude foi observada severamente pelos chefes desta religião, concluiu o idoso. Mas então a cunhada fofoqueira foi mudada drasticamente. O idoso lembrou: minha cunhada foi uma pessoa insuportável, porém de repente ela estava completamente mudada. O que foi que aconteceu com ela? Questionava toda a família, ao que lhe informaram: ela aceitou a Jesus. O que é isso? Outra religião? Foi quando descobrimos que a cunhada fofoqueira aceitou a Jesus e foi mudada de tal forma que eu precisava saber como essa mudança foi possível, finalizou o idoso. Henry descobriu que a cunhada possuía uma Bíblia. Ao abrir este livro sagrado, ele encontrou escrito: venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28 a 30. O casal Henry e Ana Maria entendeu o que Jesus prometeu, dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você conhece esta liberdade em Jesus Cristo? Em Jesus não existem longas horas de oração a cumprir, não existem números de rezas nem obrigatoriedade de jejuns, não existem rituais que salvam, nem ofertas ou esmolas que libertam. Mateus 6, 1 a 18. A lei da liberdade em Jesus tem apenas 2 pilares. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você conhece a liberdade em Jesus por sua própria experiência de salvação?
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.